trouble is her only friend, and he's back again. Makes her body older than it really is. And she says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way is down, down, down. Strong as you were, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. For your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. I'll carry you home. If she had wings, she would fly away, and another day, God will give her some. Trouble is the only way is down, down, down. As strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart. When it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. I'll carry you home. And they're all gone gray in New York City at night. And someone's little girl was taken from the world tonight. Under the stars and stripes. Strong as you were, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you.
Torture. Remember when I Georgia. Oh, yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah. Better. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure. And in my hand, because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, ooh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine. And I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia.
Oh, yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh, yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better. I get my light right from the source, yeah, yeah.
I got my peaches out in Georgia.
Oh, yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh, yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
No one knows what it's like to be a man.
like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes.
Você ouve a melhor rádio.
Jovem Pan.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You lay me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground for the sanctuary. Shatter me when you die, will Lord return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
with a stranger.
Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger.
In the dark of night, though the small hours, uncertain and anxious, I need to call you. Rooms full of strangers,
Some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were.
Esta é a Classic Pan.
You never find
Classic
all the hits,
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. Esta é a Classic Pan.
You never find
Classic all the hits, Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal da Manhã.
Agora 4h59, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando o Jornal da Manhã. Vamos então aos principais assuntos que movimentam o noticiário no dia de hoje. Lula reage à proposta dos Estados Unidos de novo tarifaço de 25% sobre produtos exportados do Brasil. Diz que aguarda a ligação de Donald Trump e chama filhos de Bolsonaro de traidores da pátria. Alvo de ataques da oposição, Flávio Bolsonaro afirma ter pedido pessoalmente a Trump para poupar empresas brasileiras de novas taxas e diz que reforçou o apelo em carta enviada ontem a Marco Rubio. Em depoimento no Congresso americano, o secretário de Estado de Trump diz que a América Latina está cheia de aliados dos Estados Unidos, mas deixa o Brasil de fora dessa lista. Um dia após proposta de novo tarifaço, o governo Trump inclui Brasil em relação de países que exportam produtos supostamente fabricados com trabalho forçado e sugere nova rodada de sobretaxas, agora de 12,5%. Por unanimidade, ministros do Tribunal Superior Eleitoral rejeitam recursos de Cláudio Castro e mantêm ex-governador do Rio de Janeiro inelegível até 2030. Em menos de 2 minutos, o Senado aprova texto que dificulta aborto legal em menores de 14 anos. E projeto legislativo, que já teve aval da Câmara, será promulgado pelo Congresso. Todos esses assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Manhã. São 5h01. E a gente começa a edição de hoje destacando que a representante comercial dos Estados Unidos determinou que 60 países, entre eles o Brasil, falharam em impor e fiscalizar efetivamente a proibição de mercadorias produzidas com trabalho forçado. O governo americano propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre todos os produtos vindos dessas economias. A decisão se baseia na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, após uma investigação iniciada em março deste ano. Esse é o mesmo texto utilizado para fundamentar a proposta de aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras, entre elas o PIX, o desmatamento ilegal, a pirataria e falhas na aplicação de leis anticorrupção. Durante essa edição do Jornal da Manhã, a gente vai trazer aqui outros detalhes e também a repercussão de mais essa medida adotada pelo governo americano. Estaremos atualizando você a respeito desse cenário no dia de hoje. O presidente Lula reagiu à decisão do governo dos Estados Unidos de impor um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros e acusou Flávio Bolsonaro de ser traidor da pátria. A informação é do André Anelli.
O presidente Lula demonstrou irritação com a nova ameaça do governo dos Estados Unidos em taxar os produtos brasileiros em 25%. A conclusão das investigações americanas que pedem a taxação dos produtos importados do Brasil foi atribuída por Lula ao senador pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, que se reuniu recentemente com o presidente Donald Trump na Casa Branca.
É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política. Eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022.
Essas declarações foram dadas durante um discurso em Catalão, no sul de Goiás, onde o presidente Lula passou o dia em compromissos oficiais. Na ocasião, Lula chegou a xingar Flávio Bolsonaro por supostamente ter pedido diretamente a Trump para que o Brasil fosse taxado.
Ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Eu falei, porra, Trump. Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar a eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil, ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai prejudicar é os empresários brasileiros, ele vai prejudicar é o agronegócio nosso.
A possível taxação aos produtos brasileiros, somada à classificação de facções como terroristas, ainda levou Lula a críticas diretamente ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, também durante o discurso.
Vocês viram que faz pouco tempo que eu fui aos Estados Unidos. Eu tive 3 horas de conversa com o presidente Trump. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump.
Mais tarde, Lula saiu em defesa do PIX, citado 20 vezes no resultado da investigação americana como possível prática comercial desleal. O petista apareceu com um cartaz dizendo: "O PIX é do Brasil." E reforçou que o sistema é uma conquista do país.
O PIX assusta ele. O PIX assusta. Eu falei pro Trump, cara, ao invés de ter medo do PIX, coloca o PIX para funcionar nos Estados Unidos, faça um PIX para nós. A preocupação dos americanos é que o PIX pode abalar muito as chamadas empresas do cartão de crédito deles, que estão aqui no Brasil. Acho que o PIX vai acabar com isso. E o PIX vai acabar mesmo, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o PIX e está resolvido o nosso problema.
Lula espera conversar com Trump e acredita no diálogo para contornar a situação.
Trump, é o seguinte, cara, você disse que pintou uma química, entrou em você. Você me deve uma reunião, eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos.
Além do presidente Lula, outros integrantes do governo rebateram as alegações dos Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse ter recebido a notícia com indignação e acompanhou a estratégia de culpar Flávio Bolsonaro, mas preferiu não citar o adversário de Lula nominalmente.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. Caminho é o caminho do diálogo. Aliás, que já vinha ocorrendo. Diálogo que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público. Isso tem reflexo no emprego, prejudica a renda, prejudica empresas, né? Prejudica a sociedade.
Junto com Alckmin, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também saiu em defesa do PIX. Durigan seguiu a lógica do discurso do presidente Lula e atribuiu a ameaça ao sistema de pagamento como resultado de articulações da família Bolsonaro com o governo americano.
Mais uma vez, a família Bolsonaro faz um movimento contrário ao PIX. O PIX, ele é expresso nas investigações que foram abertas pelos Estados Unidos em relação a 301. E o PIX, mais do que está fora de debate, é evidente que está fora de debate. O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque, de fato, a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países. Vejam países da região, países europeus que querem se conectar ao nosso PIX. Por quê? Porque é gratuito, porque é intuitivo, porque as pessoas usam com muita facilidade e interesses privados, interesses particulares, se sentem contrariados com essa universalização, com essa abertura de um meio de pagamento que é muito democrático.
A nova taxa ainda não está em vigor. Até 22 de junho é o prazo para o envio de pedidos de participação em audiência pública sobre o tema, que vai acontecer no dia 6 de julho. No dia 15 do mesmo mês, termina o prazo legal para a definição e eventual aplicação do que o governo americano trata como medidas corretivas contra o Brasil. De Brasília, André Anelli.
E ainda no tema, em depoimento no Congresso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o Brasil é uma exceção em uma região de aliados dos Estados Unidos. Quem conta pra gente essa história é o repórter Fabrício Naitsky.
A fala de Marco Rubio veio durante uma audiência no Senado norte-americano. Ao ser questionado sobre a política externa da Casa Branca, o diplomata incluiu o Brasil em um rol de países da América Latina que não seriam aliados dos Estados Unidos, citando também Cuba, Nicarágua e Venezuela.
Tenho exemplos perfeitos no nosso próprio Ocidente, uma área que este comitê e muitos membros daqui têm dito há algum tempo, assim como eu, que tem sido alvo de negligência e falta de atenção. Nós temos agora no Ocidente uma coalizão de países amigos, mais de uma dúzia, que se alinharam para trabalhar não apenas em questões de segurança, mas também em prosperidade econômica, que caminham lado a lado. É uma história incrível que, basicamente, além da Nicarágua, Cuba, obviamente, da Venezuela, que ainda tem alguns desafios, e, claro, do Brasil, que está no meio de um ciclo eleitoral, e da Colômbia, cujo presidente tem sido problemático. Mas, em linhas gerais, essa é uma região repleta de aliados americanos, líderes amigáveis dos Estados Unidos e direções amigáveis aos Estados Unidos. Obviamente, precisamos transformar isso em ação após 20 anos de negligência, enquanto a China e outros poderes globais se intrometeram no nosso Ocidente para o detrimento não apenas dos interesses nacionais dos Estados Unidos, mas também para o detrimento, na nossa opinião, dos povos desses países também.
A declaração veio logo após o anúncio de uma possível taxação americana sobre produtos brasileiros em resposta às supostas práticas concorrenciais desleais. Na semana passada, Marco Rubio já havia determinado a inclusão do PCC e do Comando Vermelho numa lista de organizações terroristas, pouco depois de se encontrar com o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, em Washington. O governo Lula reagiu à conclusão preliminar da investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos contra o Brasil. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou receber com indignação a decisão anunciada. O Planalto já havia se manifestado antes em relação à classificação das facções como organizações terroristas, afirmando ser um ataque à soberania do país, incentivado pela família Bolsonaro.
E em carta, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, pediu para que Marco Rubio, o secretário de Estado americano, deixe o Brasil de fora de novo tarifaço. Quem tem os detalhes é o Misael Mainetti.
O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, enviou uma carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pedindo que o Brasil fique de fora da nova proposta de tarifas comerciais apresentada pelo governo norte-americano como forma de retalhar supostas práticas comerciais brasileiras consideradas desleais. No documento, o parlamentar afirma que a economia brasileira enfrenta dificuldades e argumenta que uma eventual taxação poderia agravar a situação de empresas e trabalhadores. Flávio Bolsonaro afirmou que a imposição de novas tarifas causaria sérios prejuízos ao povo brasileiro, os mesmos cidadãos que veem os Estados Unidos como um parceiro e um amigo. Escrevo, portanto, para reiterar formalmente o pedido que lhe fiz pessoalmente, que os Estados Unidos não imponham tarifas ao Brasil. Também argumentou: como já disse, estou confiante de que serei eleito presidente do Brasil em outubro. Se essa for a vontade do meu povo, estou preparado para colocar minha equipe de transição imediatamente à sua disposição, para que possamos concluir, o mais breve possível, um acordo construído sobre mercados livres, respeito mútuo e aliança estratégica que nossos dois povos merecem. Antes do envio da carta, o senador já havia dito que na visita a Trump tinha pedido que o Brasil não fosse taxado. Em um vídeo nas redes sociais, Flávio defendeu a soberania nacional e disse que, diferentemente dele, Lula foi de joelhos a Donald Trump.
Em 2 dias como pré-candidato à presidência do Brasil, já fizemos mais pela segurança pública do povo brasileiro do que Lula e o PT em 20 anos. PCC e Comando Vermelho, classificados como grupos terroristas pelo governo dos Estados Unidos, abrindo uma janela de oportunidade para o Brasil integrar o grupo de países como Argentina, Paraguai, El Salvador, que unidos possamos combater esses terroristas que sequestraram mais de 50 milhões de brasileiros em áreas que são dominadas por eles. A gente vai libertar essas pessoas e devolver a soberania a elas. Ao contrário do Lula, que foi de joelhos até o Trump, fazer lobby a favor de PCC e CV, uma vergonha. Além disso, eu fiz o pedido direto para que os Estados Unidos não taxassem as empresas brasileiras, que já são absurdamente taxadas pelo governo Lula. Os empreendedores brasileiros já estão sufocados com tanto imposto, burocracia, perseguição, estão até saindo do Brasil. Então eu expliquei que não seria justo taxá-los ainda mais.
A manifestação aconteceu depois que o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos recomendou a aplicação de tarifas de 25% sobre parte das importações brasileiras. A medida ainda está em fase de consulta pública e não foi implementada.
O anúncio veio dias após o encontro de Flávio com o presidente americano Donald Trump. Para opositores, o senador usou a reunião para atacar a soberania do Brasil, citando também a classificação de facções brasileiras como terroristas pelos Estados Unidos. Sem citar a possibilidade de tarifas, Trump publicou em suas redes sociais fotos ao lado de Flávio na Casa Branca. Numa das imagens, o irmão do senador, Eduardo Bolsonaro, também aparece. Na publicação, o presidente americano escreveu: "Foi muito bom ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca. Um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil."
Para a comentarista Dora Kramer, Flávio Bolsonaro atirou no que viu, acertou no que não viu e pode acabar tendo contra si o próprio feitiço. Acompanhe.
Enquanto o presidente Lula aproveita para se colocar como antagonista do governo Trump e defensor da soberania nacional, Flávio Bolsonaro tenta se desvincular da nova lista de tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil. Depois de um breve alívio, muito breve mesmo, a maré voltou a ficar negativa para o senador Flávio Bolsonaro. A proximidade dele com a Casa Branca, que estava sendo exibida como um trunfo, acabou virando rapidamente uma carga pesada por causa da ameaça das taxas e das declarações hostis do secretário de Estado, Marco Rubio. Nesse novo contexto, o que aconteceu? Ficou fácil para o governo pregar em Flávio Bolsonaro a marca do inimigo do próprio país. O senador, claro, tenta reduzir o prejuízo, jura que pediu a Trump que não penalizasse o Brasil. Ele disse que falou isso naquela visita, só que na ocasião o senador não disse nada disso, do relato que ele fez da visita, não tinha nada disso de tarifa, né? Fato é que é o seguinte: no vai e vem das ondas positivas e negativas da campanha eleitoral, no momento, Flávio Bolsonaro levou uma rasteira do amigo Donald Trump e está em desvantagem, tentando não tropeçar nas conveniências do governo americano.
Agora são 5h18. Ainda esse assunto, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Tradi, afirmou que o Congresso atuará para reduzir os impactos das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Quem tem os detalhes é a repórter Beatriz Souza.
após a nova ameaça do governo norte-americano de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado se reuniu para discutir os possíveis impactos econômicos, jurídicos, diplomáticos e comerciais da medida. Apesar da preocupação com o anúncio, o presidente da comissão, senador Nelsinho Trade, ressaltou que a decisão ainda terá que passar por consulta pública nos Estados Unidos antes de qualquer decisão definitiva. Segundo ele, uma nova audiência está prevista e a decisão final deve ser conhecida em 15 de julho.
Antes de qualquer escalada, o Brasil deve esgotar os caminhos do diálogo, da consulta pública, da audiência, da articulação técnica e da interlocução parlamentar. Retaliação sem estratégia pode aumentar o problema para as empresas, trabalhadores e consumidores brasileiros.
O senador também anunciou que pretende ouvir representantes dos setores que poderão ser mais afetados pelas tarifas. Para ele, o Brasil ainda tem algumas semanas para apresentar argumentos e buscar uma solução negociada junto ao governo norte-americano.
Ainda não dá para a gente cravar o impacto sem ouvir setor por setor. A própria proposta traz exceções importantes, mas há produtos que podem ser afetados e, com certeza, se não houver essa reversão, deverão ser afetados.
Já a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos preocupa o agronegócio brasileiro. Apesar disso, ela avaliou que ainda não é hora de o Brasil adotar medidas de reciprocidade e defendeu que a prioridade neste momento seja o diálogo e a negociação.
Eu acho que agora é continuar negociando para ver se a gente consegue estancar, vamos dizer, essas tarifas de 25%, porque inviabilizam realmente aqueles segmentos, aqueles setores que serão tarifados com 25%.
No ano passado, quando os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, a senadora e outros colegas foram aos Estados Unidos para tentar reverter a medida. Uma nova iniciativa semelhante não está descartada agora para tentar evitar um novo tarifaço.
A missão não está descartada, mas também não há nenhuma data, nenhum formato definido. A comissão trabalha com todas as possibilidades. Primeiro, precisamos ouvir os setores, reunir informações e avaliar quais os membros da Comissão de Relações Exteriores que deverão fazer os encaminhamentos mais úteis possíveis. Se uma nova missão parlamentar ajudar a abrir diálogo, conversar com parlamentares americanos, com autoridades ou setores envolvidos, esse caminho poderá ser usado novamente. Mas precisa ter objetivo claro e utilidade concreta.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, Nelsinho Trade, defende cautela nas relações brasileiras e avalia que este é o momento de reforçar os canais diplomáticos e ampliar as negociações para evitar prejuízos à economia nacional.
E a chance de aplicação de um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos é o tema da análise da Denise Campos de Toledo, que a gente acompanha agora.
A possível aplicação da tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, conforme conclusão de investigações da seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, não pode ser vista apenas como um ruído político, embora também tenha esse efeito acirrando o embate entre governistas e a oposição com foco nas eleições. A nova tarifação, que ainda tem um mês para negociações, não é ilegal, como o tarifaço geral aplicado por Trump no ano passado e derrubado depois pela Suprema Corte. Desta vez ficaram de fora produtos de interesse deles, como os do agro, que podem ter impacto no custo de vida, que já vem subindo, aeronaves civis, medicamentos, terras raras. Pelo menos nesse sentido, há critérios mais técnicos. O efeito mais pesado pode ser sobre o aço, alumínio, calçados, têxteis, máquinas, mas também estão em jogo interesses mais específicos sinalizados quando o documento cita, por exemplo, a propriedade intelectual, restrições a postagem vantagens em redes, acesso ao mercado do etanol, desmatamento ilegal e várias vezes o PIX. O bem-sucedido sistema de pagamentos brasileiro que incomoda por eventual concorrência com bandeiras de cartões americanas que operam aqui no Brasil. Aliás, esse já foi um foco de preocupações quando os Estados Unidos também decidiram classificar as facções como organizações terroristas. Isso abriu espaço para eventuais sanções contra instituições financeiras ou empresas do Brasil que venham a efetuar transações ligadas ao crime organizado, mesmo que não seja de forma intencional. Enfim, o governo Trump renovou inseguranças para a economia brasileira que podem trazer problemas de várias formas, inclusive com perdas no fluxo comercial e financeiro. E as negociações podem levar mais em conta aspectos políticos do que diplomáticos ou comerciais.
Jornal da Manhã, agora são 5h24.
Mãe, eu quero fazer aula de robótica na Good Inventor.
Na Good Inventor, tecnologia e inovação andam juntas. Aqui nossos alunos aprendem robótica, programação, desenvolvimento de games e habilidades para o futuro. O mundo é digital e na Good Inventor, seu filho aprende a criar tecnologia, não apenas consumir. Seu filho merece o melhor. Agende uma aula experimental na Good Inventor e descubra uma nova forma de aprender. Chame agora no WhatsApp 991-12-4175. Good Inventor.
Ligada aí você!
95,9!
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Aqui, a música não para.
Jovem Pan.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
O futebol virou arte. Tricampeão.
1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
The sound of the future.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, Jornalismo independente.
Bem, Jornal da Manhã, 5 horas e 28 minutos. Em mais um destaque do noticiário, o Tribunal Superior Eleitoral negou os recursos do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Lembrando que em março ele foi condenado por abuso de poder político e econômico e captação ilícita de recursos lá no pleito de 2022. De Brasília, quem detalha pra gente é a Janaína Camelo.
Por unanimidade, o plenário do TSE rejeitou o recurso do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, contra a decisão do tribunal que o tornou inelegível. Em março, Castro foi condenado por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022. Ele teria usado de forma indevida a estrutura da Fundação CEPERJ e da UERJ, obtendo vantagem em relação aos demais candidatos. Também foram condenados o ex-vice-governador Tiago Pampolha e Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Alerj, que teve também um mandato de deputado estadual cassado. Foram analisados recursos tanto de Cláudio Castro como de Rodrigo Bacelar. Os ministros acompanharam o voto do relator, Ricardo Villas Boas. Ainda cabe recurso ao STF. Hoje, Rodrigo Bacelar está preso em outra investigação por suspeita de ligação com o Comando Vermelho. Já Cláudio Castro foi alvo por duas vezes da operação que investiga o Banco Master, por relações com Vorcaro, envolvendo o Rio Previdência. Ele desistiu de se candidatar ao Senado pelo PL. No julgamento em março, o TSE analisou a cassação do mandato de Cláudio Castro, mas considerou prejudicada, porque um dia antes ele renunciou. Isso fez o tribunal determinar a Alerj eleição indireta para o mandato tampão no Rio, como prevê a lei, e diante da vacância do cargo de vice e também de presidente da Alerj, que seria o terceiro na linha sucessória. Na eleição indireta, os deputados estaduais escolhem o governador. A determinação do TSE foi suspensa por liminar do ministro Cristiano Zanin, do STF. Ele entendeu que a renúncia de Castro foi uma manobra para se livrar de eventual condenação e também para manter aliados políticos no comando do Rio. No julgamento desta terça-feira, o TSE também rejeitou o recurso do Ministério Público Eleitoral, que pedia que o plenário do tribunal reconhecesse que, no julgamento de março, também cassou o diploma de Cláudio Castro. Hoje, o Rio de Janeiro é governado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Ricardo Couto. O STF decidiu que Couto deve permanecer no comando do Estado até concluir o julgamento sobre as eleições no Rio. O plenário do STF começou a julgar o caso no mês passado. Com 4-1 pelas eleições indiretas, a análise acabou suspensa pelo ministro Flávio Dino, que aguardava a decisão definitiva do TSE. Desde então, o novo presidente da Alerj, Douglas Ruas, do PL, tentou por duas vezes no STF assumir o governo do Rio, mas o pedido foi negado.
Já o presidente da Alerj, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, acusa parlamentares do PSD de atrasar a instalação da CPI do Banco Master na Assembleia. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai, em breve, viabilizar a tão aguardada CPI do Banco Master. A garantia foi dada pelo presidente da Casa, pré-candidato ao governo fluminense, deputado estadual Douglas Ruas. Segundo ele, após serem seguidos todos os ritos da Casa, inevitavelmente, essa comissão parlamentar de inquérito vai ser aberta ao longo das próximas semanas. A oposição vinha reclamando da demora da abertura dessa CPI do Banco Master. Já tinha conseguido, inclusive, assinaturas necessárias para requerer e demandar a abertura da CPI. No entanto, Douglas Ruas contra-argumenta que um parlamentar do PSD, partido do ex-prefeito, pré-candidato ao governo do Estado,